sempre pensei que era feliz. Eu acreditei nas coisas que fiz, até me entreguei. Com todo ardor eu me dediquei. Você me ligou, eu quis confirmar. Você destruir, eu só quis somar. Você dividir, na forma da lei. Jurei que não vai ser em vão, o que eu passei não vai ter perdão, não, não.
Se quiser voltar, não vou lhe atender. Se telefonar, estou ocupado pra você. Não perca seu tempo em me escrever, que eu rasgo o bilhete, não quero saber de você. Nunca mais quero te ver. Se quiser voltar, não vou lhe atender. Se telefonar, estou ocupado pra você. Não perca seu tempo em me escrever, que eu rasgo o bilhete, não quero saber de você. Nunca mais quero te ver. Se quiser voltar, não vou lhe atender. Se telefonar, estou ocupado pra você. Não perca seu tempo em me escrever, que eu rasgo o bilhete, não quero saber de você. Nunca mais quero te ver. Se quiser voltar, não vou lhe atender. Se telefonar, estou ocupado pra você. Não perca seu tempo em me escrever.
Rádio Cidade.
Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, vai chorar.
Chora, não vou ligar,
não vou ligar.
Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar.
Você pagou com traição a quem sabe.
São Brasil, na Rádio Cidade. Um oferecimento, Geral Loterias, a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias, tem prêmio todo dia.
Querem saber quem eu sou? Querem saber quem eu sou? Eu vou contar, eu vou contar. Eu sou um samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou um samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. De corações brasileiros,
mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país.
Viva o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Eu sou um samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar a
da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000, repetindo 11 977 99 9000.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11 4159 9120. Vem para G2G.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
No ar, o seu comunicador, Paulinho Maurício.
Sintoniza que aumenta o som.
Estamos chegando, hein? No clima do rádio.
Ele tá aqui.
E faz companhia na liderança do rádio.
Não precisa rolar.
Tem tudo aqui, hein? Boa tarde pra você.
Serviço prestado com paixão. Paulinho Maurício no comando.
Vem nessa comigo.
Ei, Paulinho Maurício, o trator do rádio. São muitas histórias pra contar. Toda semana com você no show e compra.
Subindo!
Informação precisa, prestação de serviço presente.
No clima do rádio, hein? Me faz companhia na tarde gostosa do rádio. E o Paulinho Maurício te fazendo companhia. É o show que tá entrando no ar pra Jundiaí e toda a região.
com essa voz que te agita.
Tô soltando a voz, cidade, tô soltando a voz.
Som contagiante, Paulinho Maurício faz.
Me faz companhia!
E acabei de ligar, nesse programa vou.
Tem tudo aqui!
Nem mesmo conto as horas, Paulinho Maurício no rádio.
Na liderança!
Play, Paulinho Maurício, o trator do rádio, são muitas histórias pra contar.
Puxa vida, como é bom ter você do outro lado pra mais uma tarde mágica no rádio!
Precisa prestação de serviço presente.
Vem completaço pra você o nosso show, vem sim!
Maurício no show e companhia.
Ó, ligando emoções, né, gente? Na tarde do rádio, pra toda a nossa Jundiaí e região metropolitana, acompanhando o nosso show e companhia. Tá curtindo? Eu tô agradecendo você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos juntos pra mais uma tarde completíssima na tarde do rádio de Jundiaí e toda a região.
Play, Paulinho Maurício, o trator do rádio, são muitas histórias pra contar. Toda semana com você no show e companhia.
Tô aqui, ó.
A informação precisa prestação de serviço presente. E a boa música que você
gosta. Ah, mas vem nesse clima, vem.
Isso no show e companhia.
Estamos chegando ao nosso show e companhia na tarde completa do rádio. Você curtindo o som lindo da cidade. E é muito bom ter você aí do outro lado. A gente começa com o nosso giro de informação. Informação pra você na tarde completa do rádio.
O caso Henri Borel chocou o país após ficar comprovado que o pequeno de 4 anos foi espancado até a morte no Rio de Janeiro em 2021. A mãe e o padrasto da criança responderam pelo homicídio e Jairo Santos, o doutor Jairinho, acabou condenado a mais de 43 anos por homicídio, tortura e coação. Esse triste caso deu origem a uma lei sancionada em maio de 2022, conhecida como Lei Henri Borel, que trouxe mudanças importantes na legislação brasileira e na proteção dos pequenos. Esse é o assunto desta edição do Papo Justo. Nos 4 primeiros meses de 2026, foram registradas mais de 115 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes no Brasil. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e foram apresentados ao Senado Federal. A Lei Henri Borel é importante para obrigar a notificação de maus-tratos de qualquer natureza. Quem conversa conosco sobre o assunto é a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
Então é uma lei que constitui um instrumento de fortalecimento da política de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Revela a importância também na cautela, na oitiva até de vítimas de violência ou mesmo obrigação de notificar casos de suspeita de maus-tratos de qualquer natureza. Inclusive, o artigo 245, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente já previa a omissão como infração administrativa, estabelecendo até pena de multa a médicos, professores ou responsáveis por um estabelecimento de atenção à saúde, de ensino fundamental, pré-escola ou creche, que deixar de comunicar à autoridade competente casos de que tenham conhecimento envolvendo a suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança e adolescente.
Ainda segundo a pesquisa apresentada ao Senado, a maioria das vítimas é do sexo feminino. A casa onde reside a vítima e o suspeito é o principal lugar das agressões. A novidade da lei é a aplicação de medidas protetivas para afastar agressores do lar e proteger a criança.
A Lei Henri Borel prevê medidas de proteção estabelecidas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Também vai proteger a sua integridade física, psicológica, sexual e patrimonial. Entre as relevantes alterações trazidas pelo diploma legal, as medidas protetivas, à semelhança da Lei Maria da Penha, ela vem trazendo o afastamento do agressor do lar, distanciamento mínimo, proibição de contato por qualquer meio. Criança e adolescente, último caso também, criança e adolescente pode precisar ser acolhido ou colocado em família extensa, retirada da situação de violência dentro do ambiente familiar. E isso foi muito importante. A Lei da Escuta Protegida, 13.431, já trazia algumas medidas protetivas previstas, mas a Lei Henri Borel ampliou esse rol.
Ainda falando sobre as medidas protetivas, elas atuam diretamente na proteção imediata do pequeno e no acompanhamento familiar. Sempre que possível, a criança é mantida no seu ambiente, mas se o risco persistir, ela é encaminhada a um serviço de acolhimento.
As medidas protetivas são um instrumento importante de prevenção de novas formas de violência, de maus tratos, sejam físicos, psicológicos, sexuais, contra criança e adolescente no ambiente intrafamiliar, podendo, inclusive, salvar, né, a vida de crianças ante a sua condição de vulnerabilidade e de estar no mesmo ambiente, muitas vezes com um agressor ou com uma agressora.
A lei em Riborel não apenas aumenta a punição de agressores, mas estabelece o dever de denunciar os casos de violência por qualquer pessoa da comunidade.
As familiares que queiram ajudar a criança e adolescente, assim como qualquer pessoa da comunidade que tenha convivência com crianças e adolescentes vítimas de violência, pode ser procurado o Conselho Tutelar do bairro, pode ser procurado o Ministério Público junto à infância, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, além dos discos de denúncia.
Lembrando que os casos de violência contra os pequenos podem e devem ser denunciados em uma delegacia ou de forma anônima pelo Disque 100. Não deixe de denunciar. Você pode salvar uma vida. O Papo Justo é uma produção da Web Rádio Jus do Tribunal de Justiça do Pará, em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. A produção e apresentação é de Igor Pereira, edição de áudio Mário Melo, coordenação de rádios online Rafael Ferri, coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, direção de jornalismo, Daniela Madeira.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício. Informação total para você. Paulinho Maurício na Rádio Cidade. Credibilidade é tudo.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício.
Muito bom, muito bem, uma ótima tarde para você que sintoniza o nosso show e companhia. Tarde linda do rádio, Paulinho Maurício te faz companhia, toda a nossa equipe fazendo sempre o melhor rádio para você, Departamento de Jornalismo Apostos, e você curtindo a nossa programação. Muito obrigado você que tá curtindo, onde quer que esteja, Jundiaí, região metropolitana, acompanhando, né, a nossa programação. Vamos juntos, show vem completo, informação, também a melhor programação musical, tudo isso para você que curte a tarde completa, o tradicional show e companhia na tarde completa do rádio, curtindo a nossa programação. Muito obrigado você que sintoniza e tá sempre com a gente. Vamos juntos com muita coisa boa, informação, conteúdo de qualidade para você curtir a nossa tarde completinha e embalando a mais gostosa tarde do rádio de Jundiaí e toda a nossa região. Vamos juntos, tarde adentro, e tem mais informação para você. É o ritmo do rádio, é o jornalismo trabalhando a serviço do rádio.
Nesta terça-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que as comissões de saúde da Câmara dos Deputados e do Senado expliquem as medidas adotadas na garantia de transparência de execução das emendas parlamentares. As comissões das duas casas têm até 30 dias para apresentar as explicações exigidas pelo ministro. E este é mais um capítulo das medidas do STF, representado na figura de Dino, em relação às emendas parlamentares. Nas últimas semanas, o ministro suspendeu o pagamento de R$119 milhões em emendas do deputado Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal, PL. Em uma ação da Polícia Federal, autorizada pelo mesmo Dino, o ex-deputado Eduardo Cunha foi apontado como o responsável por indicar pagamentos através de emendas por parte de aliados que têm este sim mandato. As emendas parlamentares são repasses determinados por deputados, tanto estaduais quanto federais, e senadores e também por vereadores, para atender demandas específicas de comunidades, municípios e estados. O mecanismo não é novo, mas ganhou mais tração durante o governo Jair Bolsonaro, se tornando algo relevante nos mandatos parlamentares. Em um ano de eleição, elas ganham ainda mais importância. Isso porque, como explica o advogado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-servidor da Justiça Eleitoral, Rafael Morgental Soares, o pagamento destas emendas não segue a mesma lógica dos repasses do Executivo em um período de eleições.
As emendas parlamentares, elas não estão em nenhuma das linhas de redações. Elas não são transferências voluntárias, elas são impositivas. O parlamentar, pela Constituição, tem a prerrogativa de apontar para onde aquela verba vai. E, ao mesmo tempo, essa verba não é considerada uma distribuição gratuita de bens da administração pública. Né? É um orçamento vinculado e escrito diretamente na Constituição, no artigo 166-A. Então, com base nessas premissas, o TSE fixou o entendimento de que a emenda parlamentar em si não é proibida em período eleitoral.
Nas eleições anteriores, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, foi quem deu o aval para este entendimento especial em relação às emendas parlamentares. O que, na avaliação do advogado especialista em direito público, Jonas Caron, criou uma distorção e uma ferramenta importante de propaganda política.
A forma como as emendas parlamentares vêm sendo usadas atualmente viola a Constituição Federal. Viola principalmente o princípio da impessoalidade. A Constituição Federal é muito clara. Os recursos públicos devem ser aplicados de forma impessoal, ou seja, não devem ter cara, não devem ter rosto, não devem ter CPF. E o fato é que hoje há uma exploração política, uma publicidade muito grande sobre os parlamentares que destinam recursos para terem um benefício eleitoral.
Mas apesar da flexibilidade em relação ao uso dos recursos das emendas, Morgental aponta que há elementos legais que podem ser usados para coibir o uso eleitoral destes recursos.
O que não significa que o uso desse instrumento constitucional não possa descambar para um ilícito eleitoral, eventualmente até um abuso de poder, porque nós sabemos que, infelizmente, algumas dessas verbas não chegam. Se essa verba é desviada, é possível, no período eleitoral, que ela sirva para irrigar uma campanha ou mesmo para dar uma oportunidade de divulgação de lideranças políticas, né?
Mas mesmo com os limites legais, a construção do legado político é feita a longo prazo, o que para Caron torna o cenário atual preocupante, gerando uma distorção na política brasileira.
E quando um deputado destina um recurso para o município naturalmente fica obrigado, informalmente, a retribuir esse gesto de destinação de recursos em forma de votos. Então, na prática, as emendas parlamentares, como nós vimos, é uma compra de votos legalizada, entre aspas.
Só que mesmo com as críticas, a tendência é de que o cenário prossiga igual, pois o parlamento dificilmente vai abrir mão do poder acumulado ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo, outros órgãos do poder público demonstram ter pouca força e mesmo possibilidade de enfrentar de forma mais efetiva o problema das emendas. O que o STF tem buscado fazer é criar uma fiscalização e regras mais rígidas para a aplicação destes recursos. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
O giro de informação para você no nosso Show e Companhia. Breno Zonta, o repórter.
Nos próximos 90 dias, o senador Flávio Bolsonaro não poderá visitar o pai, Jair Bolsonaro, na casa onde ele cumpre pena de prisão domiciliar temporária em Brasília. A suspensão dos encontros foi determinada na última segunda por Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que o ex-presidente descumpriu a medida cautelar que o proibia de usar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Na avaliação do ministro, isso aconteceu quando Flávio leu e comentou nas redes uma carta do pai redigida com a única finalidade dessa divulgação. A explicação é do advogado João Paulo Martinelli, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo.
Para o cumprimento em prisão domiciliar, para que haja aquele mínimo de disciplina, de ordem, para não estar no penitenciário, uma das medidas é a proibição de acesso às redes sociais, à comunicação externa, direta ou indiretamente. Neste caso, o ministro entendeu que a comunicação por meio de terceiros também é uma proibição necessária para impedir que houvesse qualquer tipo de tumulto, influência externa nesse cumprimento da pena.
Moraes também reiterou que o réu já havia descumprido a medida cautelar outra vez. Foi em agosto de 2025, quando Flávio transmitiu pelas redes sociais um vídeo de Jair para os apoiadores e depois o apagou. Foi isso, aliás, que levou o ex-presidente à prisão domiciliar. Desta vez, a reincidência pesou, mas não levou Jair Bolsonaro de volta para o regime fechado. Na avaliação de João Paulo, o ministro teve de ponderar a gravidade do descumprimento em função das limitações de saúde de Jair e de um potencial problema político.
Se o julgamento fosse exclusivamente jurídico, não tivesse esse fator político envolvido, a probabilidade de retornar ao estabelecimento prisional seria muito maior. A gente sabe que se o ex-presidente voltar para um estabelecimento prisional, se tiver complicações de saúde, isso vai ser utilizado como um instrumento político durante a campanha.
O advogado acrescenta ainda que pesou na decisão a menção de Moraes de que a leitura da carta do pai por Flávio pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação e que deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. As visitas do atual pré-candidato à presidência, Flávio, ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, só voltam em 13 de outubro, 9 dias depois do primeiro turno, 12 dias antes de um eventual segundo turno. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Rádio Cidade, o nosso giro com Yuri Hudson.
O Senado aprovou a medida provisória que altera as regras de transporte rodoviário de cargas e reforça o cumprimento do piso mínimo do frete. O texto segue para a sanção presidencial após um acordo entre governo e oposição, construído para evitar que a proposta perdesse a validade na próxima quinta-feira. A medida mantém a política de pisos mínimos do frete, endurece as punições para empresas que descumprirem a regra e prevê multas que podem chegar a R$1 milhão, além da suspensão do registro de transportadoras reincidentes. Antes da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o texto passou por uma ampla negociação para viabilizar um consenso mínimo entre os parlamentares.
Adequações redacionais que eu acho que eles chegaram a um entendimento com todos os envolvidos, sejam com os empresários, mas muito especialmente com os transportadores, com os trabalhadores que fazem da luta diária de transportar as mercadorias do nosso país.
Um dos principais pontos de divergência envolvia a anistia a caminhoneiros multados durante as manifestações de 2022 e também a criação de um piso salarial para motoristas de longa distância. O Senado retirou a definição do valor do piso por entender que o tema deve ser tratado por negociação coletiva. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que o acordo inclui ajustes na redação.
No conjunto de preocupações colocadas, várias, 4 positivos, nós vamos buscar ajustar como emenda de redação. Outros têm compromisso de veto futuro do presidente da República. Então eu creio que nós chegamos a um bom acordo para a votação.
Com a aprovação, a medida provisória garante novas regras para o cálculo do piso do frete e fortalece os mecanismos de fiscalização do transporte rodoviário de cargas em todo o país. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Paulinho Maurício, é informação, isenção, credibilidade, show e companhia.
É a Rádio Cidade, é o Paulinho Maurício e o nosso show. Programação linda e gostosa pra você.
Sucesso! Show e Companhia destaca!
Só com música linda, né? Me faz companhia!
Tá na hora da gente sorrir. Viver é entender de amor, ilusão. Conhecer como a palma da mão os caminhos por onde seguir. Que na realidade não tem sentido perder. Antes do jogo acabar, deixa correr livremente a esperança. Faz a incerteza virar confiança. Se ser feliz é tão fácil, pra que?
Show e Companhia destaca.
Logo eu que prometi não falar mais de amor, fui abrir essa garrafa e ela abriu meu coração. Eu ando sentindo falta do seu calor. Desculpa, mas te machucar nunca foi minha intenção. O sofá da sala me faz pensar em você. Escutar alucinado me faz relembrar. Quem sabe um dia tu volte queira ficar. O sofá
da sala me faz pensar em você. Escutar alucinado me faz relembrar. Quem sabe um dia tu volte queira ficar. Ô menina, volta aqui pra casa que eu tô com saudade. Volta e traz de volta minha felicidade. Desde que foi embora ficou tão ruim. Ô menina, pra que guarda todo esse ressentimento? Tudo que eu falei foi coisa de momento. Te peço uma noite pra voltar pra mim. Sala me faz pensar em você. Escutar alucinado me faz relembrar. Quem sabe um dia tu volte queira ficar. Tudo nessa casa me faz pensar em você. Um pagodinho me faz relembrar. Quem sabe um dia tu volte queira ficar. Ô menina, volta aqui pra casa que eu tô com saudade. Volta e traz de volta minha felicidade. Desde que foi embora ficou tão ruim. Ficou tão ruim. Ô menina, pra que guardar todo esse ressentimento? Tudo que eu falei foi coisa de momento. Te peço uma noite pra voltar. Volta pra mim. Ficou tão ruim, ô menina. Pra que guardar? Te peço uma noite pra voltar pra mim. Logo eu que prometi não falar mais de amor.
Você está ouvindo Show e Companhia. Com Paulinho Maurício na Rádio Cidade.
Amor da minha vida, sai aqui no portão. Vem ver o que eu te preparei. Mensagem do meu coração. Não temos mais saída. Não tenho condição de me enganar e te perder. Por isso eu vim aqui dizer: te amo. E as palavras já não bastam mais. No travesseiro eu vou fazendo planos. E a cabeça de você não sai.
Serenata!
E eu vou gritar bem alto, que é pra todo mundo ouvir todo bem que você me faz. Subo nesse palco, sem vergonha vou fazer loucuras de amor.
Eu vou gritar bem alto, que é pra todo mundo ouvir todo bem que você me faz. Subo nesse palco, sem vergonha vou fazer loucuras de amor. Fazendo planos e a cabeça de você não sai. Eu vou gritar bem alto, que é pra todo mundo ouvir todo bem que você me faz.
Subo nesse palco sem vergonha
ao fazer
loucuras de amor. Gosto com você, só faço com você. Penso em você, não canso de dizer que hoje eu descobri o amor. Eu só quero com você. Gosto com
com você, só faço com você. Penso em você, não canso de dizer. Hoje eu descobri o amor. Te amo e as palavras já não bastam mais. No travesseiro eu vou fazendo planos e a cabeça de você será pra. Eu vou gritar bem alto que é pra todo mundo ouvir todo bem que você me faz. Subo nesse palco sem vergonha ou fazer loucuras de amor.
Sucesso! Show e Companhia destaca!
Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não, sei também que você, eu não sei mais nada, um dia você vai. Então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá, você é quem quer. Quer saber, eu amo você. Yeah, yeah, yeah. Eu não sei mais nada. Sei que um dia você vai ouvir. Joguei o que ouvi de ti. Então irá pensar como eu em vão. Não vá ou vá, você é quem quer saber, eu amo. Quer saber, eu amo.
Tá aí, gente, começando bem, né, a programação musical do nosso Show e Companhia com Cassiano Coleção. Glória Groove com Loucuras de Amor, teve o Felt ou Menina, e a primeira foi o Classicaço com Carlos da Fé, Pra Que Complicar. Bom, são 3h46, daqui a pouquinho a bola rola pra segunda semifinal. A Espanha já chegou, despachou a França ontem, aliás, colocou a França na roda, né, 2-0 pra Espanha, já está na final, e hoje vamos saber quem vai enfrentar a Espanha na final, né, Argentina e Inglaterra se duelam daqui a pouquinho, a partir das 4, claro que nós vamos estar acompanhando o para e passo a partir daí, tá bom? Eu vou torcer, acho que tirando a Argentina, acho que o mundo inteiro vai estar torcendo para a Inglaterra. O Brasil, pelo menos, né? Torcendo para a Inglaterra, né? Muito bom. Vamos ver o que acontece. Vai ser jogão, hein? 14 para as 4. Gente, eu volto já trazendo, claro, mais informações para você no nosso Show e Companhia.
Tradição nas tardes do rádio. Paulinho Maurício, no ar. Rádio Cidade Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Paulinho Maurício na Rádio Cidade. Credibilidade é tudo.
Muito bem, informação no monitor, claro que eu vou mandar pro ar, tá aqui, ó. Explode! Vamos lá, né? Informação pra você no nosso Show e Companhia. Vamos juntos aí até às 5 da tarde no ritmo. Daqui a pouquinho a bola começa a rolar pra Argentina e Inglaterra. Daqui a pouquinho, tá, gente? Bom, vamos lá. Informação pra você no nosso Show e Companhia. Informação que não para. Olha, a maioria dos brasileiros afirma que o diálogo é a melhor forma de educar crianças, mas práticas violentas seguem presentes no cotidiano, viu? A pesquisa Atitudes e Percepções sobre a Infância e Violência contra Crianças e Adolescentes, realizada pelo Instituto Futuro Infância Saudável, mostra que mais de 90% das pessoas defendem a conversa como principal estratégia para corrigir comportamentos infantis. Ao mesmo tempo, 62% dos entrevistados admitem já ter gritado com uma criança e outros 49% reconhecem ter dado tapas, né? E para 27% afirmam já ter utilizado objetos para bater. Então, tá aí esta pesquisa, né? 3:49, 3:49. Tem mais giro de informação para você? Claro que tem, né? Ouvindo o nosso show, falar sobre saneamento básico. Vou abrir o microfone para Regis Salvarani.
Segundo dados recentes do Ministério das Cidades, cerca de 90 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto e 33,6 milhões não dispõem de água tratada. O movimento Saneamento Salva, promovido pelo Instituto AEGEA, amplifica o debate e a busca de soluções para a questão do saneamento básico no Brasil, buscando com isso induzir a qualidade ambiental e o desenvolvimento humano. Edson Carlos, presidente do Instituto AEGEA, afirma que um dos piores impactos da falta de saneamento básico se dá nas crianças com até 5 anos. Nessa idade ocorre a formação do cérebro e o corpo precisa de muita água para fazer as conexões neurais. A falta de higiene nessa fase pode prejudicar, inclusive, o aprendizado escolar no futuro. Ele listou algumas das mais de 20 doenças transmitidas pela falta de saneamento básico.
As mais comuns são as diarreias, mas também temos as verminoses, parasitoses, leptospirose, quando tem rato associado ao esgoto, esquistossomose, que é a doença do caramujo, dermatite, né, problemas de pele, febre tifoide, dengue. Então são muitas as doenças transmitidas, né, pela falta de saneamento básico, pela falta de higiene perigosas para a saúde, principalmente das crianças pequenas e dos idosos.
O especialista afirma que o saneamento é muito importante também no combate às doenças respiratórias. Ele relembrou como a água potável se mostrou fundamental no controle da pandemia de Covid e que a proliferação de outras doenças respiratórias também está conectada à falta de higiene. Dando visibilidade à questão através de notícias, reportagens especiais, artigos de especialistas e entrevistas exclusivas, a plataforma www.saneamentosalva.com.br procura promover reflexão e conscientização e, com isso, mobilizar a sociedade na busca pela universalização da água e do esgoto tratados.
Saneamento básico é uma questão de infraestrutura, de obras, tubulações, bombas, é um tema técnico, mas as decisões são sempre decisões políticas. Então é importante que nós falemos cada vez mais sobre esse tema, que a sociedade fale, para que todos os nossos representantes, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente da República, secretários, saibam que isso é uma necessidade do Brasil.
Segundo Carlos, a melhoria no saneamento básico contribui para a melhoria da economia, geração de mais impostos através do IPTU, diminuição no número de faltas ao trabalho por diminuir a incidência de doenças e amplificação do potencial turístico do país, entre outros benefícios. Repetindo o endereço do site para saber mais sobre o tema, www.saneamentosalva.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Regis Salvarani.
Vamos lá, né, gente? Informação que não para, são 3h53. Você que tá aí curtindo a nossa programação, obrigado. Olha, a tarde tá gostosa, tá bonita, ensolarada, inclusive, e os termômetros registram 23 graus. Claro que daqui pro final da tarde, tendência é de dar uma queda aí na temperatura, né? Comumente vem acontecendo, aliás, manhãs muito frias, noites também muito frias, e a tarde fica até mais agradável, até por conta do sol, né? Mas bateu 23 graus, é a máxima de hoje, e a tendência agora é só dar uma quedinha a partir aí do final da tarde, comecinho da noite. Mas agora sol e 23 graus, temperatura, você que está acompanhando o nosso show e companhia. Vamos lá, falar sobre aposentadoria de agentes da saúde. Vou destacar o microfone aqui, abrir o microfone para Yuri Hudson.
O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias. A medida foi aprovada por ampla maioria e é considerada pela área econômica do governo Lula como uma verdadeira pauta bomba que deve sobrecarregar o orçamento em mais de 27 bilhões de reais. A proposta reduz a idade mínima para a aposentadoria para 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O texto também estabelece regras de transição e amplia benefícios aos agentes. Durante a votação, a líder do governo no Senado, senadora Tereza Leitão, explicou que o Palácio do Planalto manteve a preocupação com o impacto fiscal da proposta, mas que decidiu liberar a bancada para votar, conforme a própria convicção.
Sabemos também a responsabilidade que o governo tem na relação com os entes federativos. É uma posição de governo, porque ela não se encerra apenas nessas coisas que eu disse, que são muitas, mas que têm injunções que se relacionam com outras. Por conta disso, o governo vai liberar o voto da sua bancada.
Segundo estimativa do Ministério da Previdência, a medida pode gerar impacto de até 27 bilhões de reais nas contas públicas ao longo dos próximos 10 anos. O relator da proposta, senador Irajá, rebateu as críticas e afirmou que a PEC representa uma conquista histórica para profissionais que atuam diretamente na prevenção de doenças e no atendimento às comunidades.
Comemorando essa grande vitória da PEC 14, com a votação histórica, com mais de 70 votos, aprovação maciça da casa, um reconhecimento, um respeito, uma admiração por essa categoria que merece toda a nossa admiração.
Como se trata de uma emenda à Constituição, a proposta não depende de sanção presidencial e seguirá agora para promulgação pelo Congresso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Tudo bem, né, gente? São 3:56. Informação total pra você no nosso Show e Companhia.
Paulinho Maurício, é informação, isenção, credibilidade, Show e Companhia.
Vamos lá, né, gente? Destacando Saudade.
Show e Companhia. Em tempo de saudade.
E que saudade, gente. Destaque pra você, Gilson. Casinha Branca nos deixou recentemente, né? Esse grande cantor e compositor. E esse é o clássico que você curte agora no nosso Show e Companhia.
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra
Show e Companhia. Show e Companhia. E grandes sucessos sertanejos.